Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. No discurso de posse como presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha anunciou a votação em segundo turno do orçamento impositivo como uma das prioridades para o plenário. A proposta, que altera a Constituição e torna obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais aprovadas no orçamento federal, já havia sido aprovada aqui na Câmara, foi alterada pelo Senado e aprovada novamente em primeiro turno pelos deputados. É necessária essa última votação para que a mudança na Constituição seja colocada em vigor. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto os deputados Edio Lopes, do PMDB de Roraima e relator da proposta, e o deputado Afonso Florence, do PT da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria de inicialmente pedir para que o deputado Edio Lopes explique, então, qual é essa mudança que o Senado aprovou e o que pode ser mudado ainda no texto que foi alterado pelo Senado e aprovado aqui na Câmara?
Na verdade, a proposta que saiu da Câmara sofreu uma profunda modificação quando no Senado. O Senado introduziu ali a obrigatoriedade de que 50% das emendas individuais tenha como destino as ações públicas de saúde. Além disso, o Senado ainda disciplinou o estabelecimento do financiamento público de saúde, que é uma outra discussão que não tem nada a ver com orçamento impositivo. Então, essa introdução feita pelo Senado é o ponto de discórdia, é o ponto de discussão que deverá se acirrar agora no segundo turno da votação na Câmara dos Deputados. Além disso, nós havíamos estabelecido na Câmara um parâmetro para o volume de emendas individuais da ordem de 1% da receita corrente líquida e o Senado alterou para 1,2% da receita corrente líquida. Em compensação, vamos dizer assim, estabeleceu a obrigatoriedade dos 50% para a saúde, coisa que não tinha na proposta original que saiu da Câmara.
Ou seja, na proposta que saiu da Câmara, o teto para as emendas era um pouco menor, comparativo
Exatamente.
com o valor arrecadado pela União,
Exato.
Mas havia uma flexibilidade maior em relação às áreas em que poderiam ser aplicadas as emendas.
Essa flexibilidade ela era relativa, porque as emendas só seriam impositivas, esse foi o meu relatório, se a sua emenda estivesse inserida em programas prioritários do governo. Quer dizer, o deputado não estaria muito 100% à vontade para destinar suas emendas. Essas emendas seriam impositivas, desde que elas viessem a servir a programas previamente estabelecidos pelo Poder Executivo como prioritários da administração.
Obrigada, deputado Edio Lopes. Deputado Afonso Florence, como é que o senhor vê essa questão do orçamento impositivo, sendo que há uma visão de que o governo federal, o executivo, é contrário a essa execução obrigatória das emendas parlamentares individuais?
Bom, primeiro, parabenizar o deputado Edio pelo relatório apresentado e aprovado na comissão e votado já em primeiro turno na Câmara. Nós, o Partido dos Trabalhadores, partiu de uma premissa contrária ao orçamento positivo, mas a nossa orientação de bancada na votação, no primeiro turno, foi favorável e um número muito expressivo de deputados votou favoravelmente. Vamos nos debruçar novamente sobre esse tema, como é da dinâmica política aqui da Câmara dos Deputados, a propósito do segundo turno. Obviamente, há uma tendência em decorrência do que já aconteceu no primeiro. O fato é que todos nós nos preocupamos com, digamos assim, a relação direta entre receita corrente líquida, meta de superávit, estabilidade econômica e o poder discricionário do importante dos executivos estadual, federal e municipal de executar o orçamento. A rigor, o Brasil precisa de uma reforma do orçamento. A nossa legislação, além da reforma tributária, da reforma agrária, da reforma urbana, nós precisamos de uma reforma orçamentária. O nosso orçamento, as regras de elaboração e de execução ainda são muito imperfeitas. E há um cuidado justificado e defensável, eu aqui defendo, do Executivo Federal para que, digamos assim, o contingenciamento necessário, anual, eventual, para qualquer governo, não é para esse governo. Todos os executivos, todos os governos, quando exercem o poder executivo, todos os partidos, quando exercem o poder executivo, têm ressalvas em relação ao orçamento impositivo. Por quê? Porque é parte da política macroeconômica cada ente federado realizar um primário, um superávit primário, e ao incidir um percentual de execução de emendas individuais e, em sequência, possivelmente de bancada, sobre a receita corrente líquida, quem tem a obrigatoriedade de execução do primário vê perder, digamos assim, a sua mobilidade, a sua flexibilidade, as suas prerrogativas de gestão. Então é compreensível, e nesse ambiente macroeconômico, onde o Brasil está comprometido em realizar um primário, um superávit primário, manter investimento público, manter o PAC, manter o Minha Casa Minha Vida, manter o Bolsa Família e manter o nível de emprego e de renda, esse é um tema importante a nós considerarmos também os argumentos do Executivo.
Obrigada, deputado Afonso Florencio. Deputado Edio Lopes, em relação a essa perda do poder de contingenciamento, dessa mobilidade, como é que o senhor responde a essa questão levantada pelo deputado Afonso?
Na verdade, a discussão, o centro da discussão é bem outra. Na verdade, todos os governos, não é o governo da presidente Dilma, todos os governos últimos têm utilizado as emendas como um balcão de negociações dos interesses do governo no Congresso. Essa é a verdade nua e crua. E não é uma invenção do Partido dos Trabalhadores. Isso vem desde Dom Pedro. Essa discussão começa em 1836, na Assembleia Nacional, ainda na época, no início do nosso império. Então, há 170 anos, essa discussão se arrasta aqui no Congresso. O que a emenda do chamado orçamento impositivo está botando um ponto final é nessa discussão. O governo, e qualquer governo, tem que ter a sua base de apoio, e essa base tem que ser maioria no Congresso Nacional para garantir a governabilidade, mas não pode essa relação ser pautada na liberação de emendas. Essa relação de apoiamento ao governo tem que ser pautada em programa de governo. O governo tem que criar programa, criar políticas públicas que convença a maioria do Congresso Nacional a lhe emprestar apoio. O que nós estamos botando um fim é nessa discussão. Por exemplo, nós pegamos 2013. 2013, ao fim da aprovação do orçamento, nós tínhamos 8 bilhões 424 milhões de reais em emendas individuais. Em 2013 terminou, o governo havia pago apenas 139 milhões de reais das emendas, menos de 2%. O governo só empenhou 5 bilhões e 57 milhões de reais, quer dizer, 4 bilhões e meio, 3 bilhões e meio, o governo já mandou para o espaço. 2014, um ano depois. O que aconteceu em 2014 com as emendas de 2013? Se em 2013 pagou apenas 139 milhões. Em 2014 pagou 2 bilhões 290 milhões. Cancelou 969 milhões de reais. E mandou para 2015 restos a pagar da ordem de 4 bilhões e meio.
Ah, sempre aquela correria no final de dezembro.
Exato. Então, na verdade, nós temos aqui um jogo de ficção. E o que acontece? Isso tem colaborado sobremaneira para o desgaste dos deputados na opinião pública. Porque eu, como deputado, apresento uma emenda, eu discuto com a sociedade do meu município, eu discuto com o prefeito, com as entidades, com os vereadores, os prefeitos gastam tempo e dinheiro para elaborar projetos. Vai tudo bem, está lá no SICOMV, tira a pendência, chega dia 31 de dezembro, a minha emenda some do computador.
E se passa, desculpe interrompê-lo, deputado Edio Lopes, e se passa uma imagem para a sociedade de que a emenda é do deputado, né? Que a emenda vai para o deputado e não para um projeto discutido com o Estado, com a base eleitoral,
isso,
né?
Isso.
Você me corrija. Na minha opinião, há uma distorção de origem na definição do instituto orçamentário da emenda individual ou da emenda de bancada. O deputado federal, a deputada federal, o senador, a senadora, ele tem por atribuição elaborar leis, fiscalizar o executivo, aprovar orçamento. O executivo, as políticas públicas. Eu sou defensor do voto proporcional. Acho que o deputado, a deputada, o senador, a senadora eleitos devem tratar da nação brasileira, dos interesses das mulheres, de políticas de gênero, dos interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos agricultores, do setor empresarial, da agricultura familiar, da reforma agrária. São temas gerais.
O senhor é contrário, então, à participação dos parlamentares se na elaboração deputado... do orçamento?
Não, do orçamento não. Se o deputado se elege com base no distrito e legisla para o país, ou se ele tem como parâmetro da sua recondução apenas o financiamento empresarial privado, ou a viabilização eleitoral porque ele conseguiu botar obra no município, o compromisso precípuo da república, da democracia popular, com o povo, com a nação brasileira, fica subordinado à lógica da reprodução do voto em torno da execução de uma obra para viabilizar o mandato parlamentar. Ainda mais considerando o financiamento privado empresarial com empresas executando essas emendas, nós temos um cenário, digamos assim, não muito propício para que, eu respeito o relatório do deputado Edio, entendo a situação, sigo a orientação do meu partido, entretanto, nós temos que refletir. O desgaste do parlamento e dos parlamentares não decorre da não execução de um percentual de emendas individuais. Decorre de imperfeições da democracia e da república e que, entre essas imperfeições, nós temos que reconhecer, está o instituto da emenda individual e da emenda de bancada.
A gente vai continuar discutindo esse assunto, deputados, mas dentro de alguns instantes, o Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.